onde viajava o Dr. Mário Soares, em Coimbra. Pois, durante o trajeto entre Coimbra e Lisboa, tivemos a ocasião de registar a seguinte conversação. Doutor, quando e onde teve conhecimento do movimento das Forças Armadas?
Eu estava na Alemanha Ocidental, precisamente em Bonn, a convite do Partido Social Democrata Alemão, como sabe, de que é da gente o chanceler Willy Brandt, com os meus camaradas Ramos da Costa e Tito de Moraes. E às primeiras horas da madrugada eu fui despertado no hotel, porque eles captaram notícias do Rádio Clube Português e transmitiram-nos. A viagem devia prolongar-se ainda, a visita à Alemanha devia prolongar-se ainda por mais 2 dias, e nós antecipámo-la, evidentemente, para regressarmos a Portugal.
Doutor, qual a sua opinião sobre este movimento das Forças Armadas? Esta mudança na vida portuguesa?
Eu tive a ocasião de me exprimir através da televisão francesa e através de quase todas as televisões europeias e nos jornais, os principais órgãos de informação. Eu penso que o pronunciamento das Forças Armadas é um ato altamente patriótico, altamente louvável, e evidentemente eu penso que a base, o programa apresentado pela Junta Nacional, Salvação Nacional, me parece ser, li-o já no comboio, a caminho de Portugal, mas parece-me ser, numa primeira leitura que fiz, uma excelente base de trabalho.
Mas, doutor, como sabe, o problema ultramarino reveste-se de particular acuidade. Como dirigente socialista, como encara a resolução desse problema no contexto da formação de um governo democrático em Portugal?
Sabe que a posição do meu partido é conhecida. O meu partido é pela descolonização, é pela autodeterminação das populações africanas, é pelo reconhecimento do direito à independência. É evidente que, pelas declarações que eu li, existe uma intenção de prudência para evitar uma aventura nas colónias de Angola e de Moçambique, uma aventura de tipo separatista, que seria verdadeiramente dramática, não só para esses territórios, como seria, poria em risco a paz mundial. Eu tive a ocasião de dizer à imprensa estrangeira que me consultou esse propósito em Paris, que se houvesse um movimento de tipo cisionista em Angola ou Moçambique e racista branco, como em alguns meios internacionais chegou a pôr essa hipótese, isso poderia transformar toda a África ao Sul num Vietnã africano, o que seria extremamente grave para todos. Portanto, há que ter prudência, há que caminhar com o acordo das populações africanas, há que salvaguardar os interesses legítimos da população de origem europeia, que existe e que permanece nesses territórios. Temos que pensar neles, é o nosso dever nacional, é de pensar neles, mas há que dialogar com os movimentos nacionalistas. E eu penso, na medida em que esses movimentos nacionalistas têm afirmado sempre que não fazem a guerra ao povo português nem a Portugal, mas sim ao governo colonialista de Salazar e de Caetano, eu penso que há excelentes condições para entabularmos esse diálogo.
Doutor Mário Soares esteve 4 anos e meio fora da sua pátria. Pode dizer-nos o que sente neste momento?
Naturalmente que, ao regressar ao meu país, o meu primeiro sentimento é um sentimento de profundo regozijo e de profunda emoção. A minha primeira ideia vai para todos os outros exilados políticos, alguns há muito mais anos do que eu, que estão no estrangeiro e que ainda não puderam regressar. Eu quero lembrar, sem nenhuma discriminação, os nomes de algumas grandes figuras nacionais que neste momento se encontram no estrangeiro. Quero referir o exemplo histórico do comandante Sarmento Pimentel, que desde o início da ditadura se encontra no Brasil. Diretor, antigo diretor da Seara Nova, e que é uma das raras figuras da Primeira República que deve regressar. E meu camarada socialista. Eu lembro os casos dos grandes intelectuais, dos grandes professores universitários privados do seu país há tão longos anos, como o professor Rui Luís Gomes, antigo candidato à Presidência da República, o professor Manuel Valipares, o professor Anicete Monteiro, o professor Barradas de Carvalho, meu amigo pessoal de há longos anos, e tantos outros. Eu lembro o caso dos líderes políticos que tanto têm lutado por o bem do seu povo, e quero fazer uma saudação especial ao meu camarada Álvaro Cunhal, secretário-geral do Partido Comunista Português, e a todos os seus companheiros que neste momento ainda se encontram no estrangeiro e que certamente regressarão à sua pátria, assim como ao meu amigo Fernando Pitera Santos, que se encontra em Alger, e Manuel Alegre, ou poeta Manuel Alegre, e tantos outros, sem nenhuma discriminação, porque todos são precisos ao trabalho comum de restaurarmos o nosso país com o auxílio e o suporte das Forças Armadas.
O Sr. Doutor teve conhecimento da reação do povo português à ação das Forças Armadas. Que impressão lhe causou essa reação de euforia?
Eu penso que essa reação espontânea e extraordinária é um exemplo para o mundo, que impressionou toda a Europa, posso lhe dizer, e a América, e os Estados Unidos, a própria União Soviética. Os comentários que chegam de toda a parte, incluindo o Vaticano, que é igualmente muito importante, as reações do Brasil são extraordinárias. O povo unânime sai de uma longa noite de opressão, sai dessa longa noite de opressão pela mão das Forças Armadas. É extraordinário, porque o povo não se engana nos seus sentimentos. E quando ele grita vitória, vitória, liberdade e democracia, quer dizer que ele teve o sentimento perfeito que as Forças Armadas restituíram à nação a sua voz. Bem, eu, para terminar, quero ter uma palavra para os jovens desertores portugueses, que são cerca de 100 mil, que se encontram neste momento no estrangeiro. Eu tive a ocasião, nestes 4 anos e meio de exílio, de contactar com muitos deles. Temos valores extraordinários no estrangeiro, nas universidades, na ciência, nas letras, na intelectualidade, na técnica, em todos os sentidos, a maior parte dos quais têm estado a ser forçados a perder o contacto com as realidades nacionais. É necessário que essa gente, que constitui verdadeiramente uma elite, possa brevemente regressar ao seu país. Assim como os quase 2 milhões de trabalhadores portugueses que tiveram que se expatriar para poder, no estrangeiro, comer um pão amargo, mas que naturalmente era melhor que o pão português, é necessário que eles, na medida do possível e através de um plano que se há de organizar, possam regressar, fazer aqui a sua vida, trabalhar aqui e ganhar honradamente aqui com o seu trabalho, a sua vida, em condições iguais às que podem ter na Europa, se não melhores.
Pois, se me permite, para terminar esta conversa, se quiser dirigir uma palavra especial ao povo dentro das fronteiras, pois o microfone da Emissora Nacional está à sua disposição.
Eu quero dirigir uma saudação a todo o povo português, dizer-lhe que regresso com os meus camaradas socialistas a Portugal, naturalmente para assumirmos aqui o lugar que o povo quiser que nós assumamos, mas venho sem ambições pessoais, que não são nenhumas. Venho sem nenhuma preocupação partidária, porque eu penso que neste momento a hora é de unidade nacional, a hora é de responsabilidade, a hora é de serenidade para construirmos um futuro digno, um futuro melhor para o povo português, em unidade com todas as forças democráticas e de progresso.
Esta conversa foi registada a bordo do comboio entre Coimbra e Lisboa. Conversa com o dirigente socialista português, Dr. Mário Soares, que regressa hoje a Portugal após um exílio de 4 anos e meio.